Nós vamos tratar de um assunto agora que é de muita importância aí para a nossa população. Principalmente porque a Receita Federal está prorrogando o prazo para regularização das dívidas dos microempreendedores, aqueles microempreendedores individuais, conhecidos como MEI. Eu recebo aqui o secretário de Desenvolvimento Econômico, Lucas Mota, para a gente passar algumas informações e orientações bem importantes para a nossa população. Como é que vai, secretário? Tudo bem? Bom dia.
Muito bom dia, Paulo. Bom dia, comunidade que nos ouve. É um prazer estar aqui novamente, então, para a gente fazer esses alertas e trazer informações tão pertinentes a esse setor que é a força de trabalho e provém da nossa economia.
Me parece que são alertas importantes, principalmente para essas pessoas ligadas, que têm acesso ao MEI, né, secretário?
Correto, Paulo. O microempreendedor individual, ele então buscou a formalização, principalmente daqueles trabalhadores autônomos. Uhum. Então, a Receita Federal teve esse entendimento, o governo federal, através do Ministério da Economia, de prorrogar esse prazo. Pois ficar com essa dívida pendente, Paulo, causa muitos transtornos. E eu já reforço o alerta aqui e adianto que o microempreendedor individual, o seu CNPJ, há uma vinculação direta ao seu CPF. Então, essa é a grande questão. Muitas vezes, até na razão social que está no seu cartão CNPJ, aparece o seu nome e, ao lado, o seu CPF.
E o CPF, com complicações, trava tudo, né?
Com complicações acaba travando tudo, né? E principalmente aquelas questões de acesso a crédito, vinculações associadas ao seu nome, qualquer tipo de compra que você vai fazer. Então é muito importante você que tem o MEI buscar essa regularização, até porque o parcelamento, Paulo, ele trava o reajuste. Por exemplo, se há uma dívida que permeia o ano de 2016, a parcela há um reajuste gradual e mensal do valor. Então é importante que o parceiro, importante o nosso ouvinte entender, o nosso MEI que nos ouve nesse momento, ele entenda que é importante esse parcelamento, pois assim acaba gerando não mais juros sobre a sua dívida, mas sim uma regularização. E a partir disso ele pode contratar, trago aqui um exemplo, com o próprio poder público, em quaisquer que sejam as suas iniciativas de prestação de serviços, porque aí não teria uma certidão positiva de débitos. O que, que é isso? É um documento que diz se você tem alguma irregularidade de pagamento de impostos ou não. Então é muito importante nós reforçarmos aqui a regularidade do MEI. O MEI é uma empresa, o MEI é uma formalização, e para que a gente faça um resgate, Paulo, se tu me permite, a época da iniciativa do microempreendedor individual foi para aquela formalização do trabalhador autônomo. E cito aqui o vendedor, o pedreiro, o carpinteiro, o prestador de serviço do modo geral, para que ele tivesse um faturamento até de R$ 81.000 ao ano, para que ele pudesse buscar a sua formalização. E para que as pessoas entendam a composição desse parcelamento e desse valor mensal, que é R$ 60 ou R$ 55, dependendo do seu KNAI, ou seja, qual atividade você exerce, em média R$ 55. Vão para a contribuição do INSS, R$ 5 é o Imposto sobre Serviços, que é o ISSQN, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, que é o Imposto Municipal, e R$ 1 para o ICMS. Então, além de você estar regular com a sua empresa, além de você ter uma tranquilidade em relação à prestação de serviço, você está contribuindo para o INSS, o que é tão importante pensar na sua previdência pessoal.
Bom, vamos por parte, secretário Lucas Mota, e até alertando o nosso ouvinte que está acompanhando essa reportagem e tem alguma dúvida, esse é o momento de mandar um WhatsApp aqui, envia o seu questionamento para que a gente possa contribuir nesse processo. Por quanto tempo uma pessoa pode manter o seu MEI em aberto, secretário?
O seu MEI é de caráter permanente, o que tem que haver o cuidado, Paulo, é o pagamento mensal. né? Um pagamento hoje que permeia os R$60.
É isso.
É esses R$60 para que a pessoa tenha esse cuidado, porque se deixar acumular, toda a dívida que ela acumula acaba virando uma bola de neve, como a gente diz, né? Por isso, o cuidado com o parcelamento.
E ele pode movimentar, ou seja, ele pode emitir notas da sua, dos seus serviços em torno aí de 6 mil e pouco por mês, é isso, né?
Correto.
E ele pode passar um pouquinho num mês e no outro compensar e enviar um pouquinho, um valor menor, secretário?
As restrições, elas são anuais,
Paulo. Anual mesmo.
Anual. Então, trazendo um exemplo aqui muito simples, né? Emitir uma nota aí de um valor que não ultrapasse os R$81 mil no ano. Então, isso é competência e é muito tranquilo para que o MEI exerça a sua atividade.
Ele não é encerrado automaticamente, porque às vezes acontece o quê, secretário? Ah, eu estava com o MEI, mas agora não estou mais usando, não estou tirando nota, fica por isso mesmo.
Fica correndo a dívida.
Aí que tá, porque... esse é o alerta.
Exatamente, esse é o alerta, por isso que nós estamos aqui. Quando você abre uma empresa, pode acontecer de um mês você prestar serviços e outro mês não presta esse serviço.
Ou abandonar, daqui a pouco veio a pandemia, não, eu não vou mais utilizar o MEI. E aí entendendo que, porque não emitiu notas ou não realizou a utilização do seu MEI, automaticamente está encerrado. Não, né?
Não, isso não corresponde. Então é importante que se entenda que esse pagamento mensal do imposto hoje já é um parcelamento, né, Paulo? Se é um pagamento mensal dos impostos obrigatórios aí, já é uma forma de pagamento mensal e facilita para o empreendedor em função do valor. O que nós temos que entender é que esse valor ele é perene, ele corre ao longo do tempo. Então, se você não solicitou a baixa da sua empresa, se você não solicitou a baixa do seu MEI através da sala do empreendedor conosco, que nós temos 3 agentes de desenvolvimento responsáveis por todas essas orientações com o auxílio do Sebrae. Se você não entrou lá no portal do empreendedor.com.br para saber como que está a situação, ou ainda, alguns MEIs preferem ou têm as suas particularidades com contadores.
Certo.
Então, se você tem esse acesso a contadores, ou acesso ao portal do empreendedor, ou ainda precisa de mais informações conosco, nós estamos à disposição na sala do empreendedor para essas informações, porque se você não fez a baixa da sua empresa, do seu MEI, o imposto está gradualmente sendo cobrado de forma mensal.
Vamos para alguns questionamentos, principalmente orientações para essa questão dos parcelamentos. Por exemplo, o MEI, que possui débitos, digamos, de 2016, todas as dívidas serão enviadas a partir de outubro ou não, secretário?
Há um parcelamento que as meninas orientam na sala do empreendedor para todos que se dirigem até lá. Há alguns casos específicos, que não é de regra geral para todos, mas as guias elas são liberadas de forma mensal. Você vai até a sala do empreendedor ou busca o portal do empreendedor.com.br e é importante que você, quando você faz o seu parcelamento, você tem que pagar a primeira guia. Aí sim vai ter validade o seu parcelamento. E na sequência haverão as outras guias. Sim, elas serão emitidas na sequência posterior. Porque há esse cuidado e esse tempo da primeira para a segunda parcela. Quando você faz o parcelamento, automaticamente gera uma guia da primeira parcela. Posteriormente, salvo engano, 30 dias, há as demais parcelas disponíveis. Por quê, Paulo? Se eu vou lá e parcelo e acabo não pagando a primeira guia, o parcelamento não tem validade. Então, por isso que o governo federal fez todas essas questões. Houve uma correção também dos valores no ano passado, de alguns centavos, que acabou gerando alguns transtornos para os microempreendedores que nos procuraram e também nos ligaram. De modo de que o governo federal fez o parcelamento do ano das guias. Só que teve reajustes durante o ano. Então, se você pagou durante o ano, ainda ficou centavos para o governo federal. Então, por isso que a gente busca orientação. Se você é MEI, verifique a regularidade da sua empresa, verifique a regularidade do seu CPF. Eu faço sempre esse alerta, Paulo, se tu me permite me repetir aqui. O MEI há uma vinculação direta com o seu CPF. É claro que o CNPJ também, em função da questão do contrato societário, só que o MEI é diretamente, a razão social está ao seu CPF. Então, tome esses cuidados para não gerar transtornos, e cito aqui casos que já tiveram conosco, questões de irregularidade junto ao cartório eleitoral, junto a registro, qualquer tipo de registro de imóveis, fazer negócios aí, o seu CPF estando com alguma pendência, trava.
Aqui o pessoal está questionando sobre os débitos mais recentes. Quem tem aí 2017, 2018, agora em tempos de pandemia, também é a mesma situação? São dívidas que serão enviadas neste momento ou não, secretário?
Sim, é a mesma situação. É a mesma situação, porque havendo parcelamento, que nem eu expliquei anteriormente, sendo a mesma situação, é importante você verificar a sua situação para parcelamento, porque daí para de gerar aquele juro sobre o imposto sobre a dívida mensal.
Aqui tem outras perguntas. Oi, como com o MEI eu consigo abrir carta de crédito?
A carta de crédito, ela está relacionada diretamente ao agente financeiro. Então, essas questões de ferramentas de controle da carta de crédito, elas estão relacionadas a qual o seu agente financeiro e quais são as condições e requisitos. Geralmente, há um score. O que é um score? Os bancos, eles têm acesso a dados do Banco Central e cruzam esses dados, né? Por exemplo, se eu tenho uma empresa lá em outro estado, tem outra no Rio Grande do Sul, esses dados hoje, Paulo, há um cruzamento, há um cuidado. Então, para ter acesso a crédito, cartas de crédito, todas essas vinculações que você vai usar a sua empresa como referência para a busca ativa, você tem que ter o cuidado da regularidade de todos os processos para que isso não cause um transtorno para você de não ter acesso a crédito. Inclusive, muito boa pergunta me veio agora, né? Nós falávamos aqui fora do ar, o momento é de retomada. Nós precisamos olhar para frente, nós precisamos trabalhar, vamos cuidar da nossa saúde, mas vamos gerar emprego, vamos gerar renda, e para isso nós temos que trabalhar para tornar o cenário propício, né? A sala do empreendedor, a prefeitura municipal, a Secretaria de Desenvolvimento tem que pensar nisso, e quando me vem essa pergunta, me vem aqui o programa Lagoa Sem Juros, que para que a pessoa tenha acesso a esse crédito junto aos agentes financeiros credenciados, você tem que estar com todas as suas negativas em dias. Você tem que ter uma regularidade fiscal. Caso você não tenha feito parcelamento, não vai conseguir ter acesso a crédito. Então acaba travando, né, Paulo, todas essas questões, e é importante salientar que eu cito aqui de casos que nós já atendemos, dívidas que são do ano de 2016, a parcela, à época, era R$ 55,00, hoje, com os reajustes, ela está por volta de R$ 73,00. Não estou aqui dizendo que esse valor é exato, depende de cada caso, depende de cada valor, mas gira em torno disso esse reajuste. Então, é importante para que o nosso microempreendedor individual que nos ouve hoje, ele possa ter a compreensão da importância dessa prorrogação até 30 de setembro, para que ele observe se há alguma dívida junto à Receita Federal, para que não ocorra nenhuma pendência, principalmente em relação ao seu CPF.
Secretário Lucas, é claro que aqui vão surgindo várias dúvidas, e algumas até bem voltadas para a área contábil, né? A gente sabe que tem muitas pessoas que acabam tendo o serviço prestado pelos escritórios de contabilidade, e até na questão das prestação de contas, declaração de imposto de renda, mas aqui alguns questionamentos que vão chegando, a gente vai encaminhando. Aqui tem um: quem tem CNPJ pode passar para o MEI? Tem um processo, né, secretário? Mas é possível, né?
Na verdade, a questão principal de se regulamentar o MEI, a microempresa, a empresa de pequeno porte, está relacionada ao seu faturamento. Esse valor anual. Se você tem uma ideia de que a sua empresa vai gerar um negócio que ao faturamento será superior a R$ 81 mil, reais, você já não terá o enquadramento de MEI.
Já não se encaixa.
Então, eu sei, talvez a pergunta esteja relacionada em relação à contribuição mensal, que chamou a atenção, que é um pouco menor do que em relação à microempresa.
Ou bem menor, né? Se for ver, bem... dependendo do valor, né?
E eu gostaria até de fazer um alerta, Paulo, o microempreendedor individual que não observar esse faturamento anual de R$81 mil, caso ultrapasse, automaticamente ele será enquadrado como microempresa. Então, algumas benesses do Simples Nacional, elas não são observadas, e aí nós temos que ficar atentos, porque quando chega a conta, há um certo susto de não entendimento do que aconteceu. Por isso é importante que a gente possa ter aí todas o esclarecimento. E se você tem contador, não há problema nenhum. Se comunique com seu contador, se comunique conosco, né, Paulo? Eu tenho muita tranquilidade em dizer que quando nós não sabemos uma informação, quando são aqueles casos muito específicos que dependem de algum contato com a Receita Federal, nós fazemos esse contato, nós temos o contato com o SEBRAE, então dar todo esse suporte. A sala do empreendedor é uma ponte entre você e a regularidade da sua empresa, entre você e as informações que nós chamamos de burocracia, mas estão relacionadas a todas essas legislações que são e citam as taxas e os impostos, buscando a regularidade assim para que a sua empresa possa prestar o serviço com muita tranquilidade. E eu estava fazendo a conta aqui, enquanto tu conversava comigo, Paulo, a respeito dos MEIs. É mais uma informação aqui que a tua Rádio Cacique pode levar a todos os ouvintes nessa manhã, do quanto nós estamos trabalhando para que os MEIs tenham todo o acesso e todas as disponibilidades de informação, que nós tivemos aí um acréscimo de por volta de 60% de aberturas de MEIs. Olha, no município de Lagoa Vermelha.
Percentual alto, hein?
Então, eu acredito que é muito importante esse dado para nós, que nós passamos aí por volta de 880 MEIs para 1.326. Esse dado é do dia de hoje.
Olha aí, é informação atual. Deixa eu tentar entender aqui com o secretário Lucas um questionamento do ouvinte. Bom dia. Eu atrasei o imposto e parcelei. Cada mês aumenta R$ 35,00. A parcela é R$ 57,00. Pago R$ 62,00. Era na pandemia, estou desempregado, João Carlos Veloso. Então, peraí, a parcela...
Olha, 57 aqui, foi para 62, então foi R$ 7,00.
Não, acho que aumentou, agora não sei se é 35 ou 3,50. Pode ser 13,50, né?
Pode ser 13,50. Se há um aumento gradual dessa parcela, você não fez o parcelamento, Tadeu. Então é importante você procurar a sala do empreendedor e as informações, porque de quando do parcelamento relacionado a este, que o prazo é até dia 30 de setembro, ele para, o valor para de crescer, para de gerar um juro e uma mora em cima dessa parcela.
Ele até comenta aqui, né, que acabou se desempregando, né? Seu João Carlos Veloso, obrigado pela audiência aí. A gente sabe que muita gente, infelizmente, ficou mesmo.
Sim, a respeito da dificuldade, né? Mas busque as informações junto à sala do empreendedor, que eu tenho certeza que as meninas que são responsáveis pela agência, agentes de desenvolvimento, a Alessandra, a Luana e a Jaqueline, vão poder te ajudar a buscar, a trilhar um caminho de solução desse problema.
Aqui tem um questionamento bem importante, que eu acho que tem muitas pessoas que se encaixam nessa, secretário. Trabalho como faxineira três vezes ao dia, e tenho Bolsa Família. Posso fazer o meu e essa pessoa não contribui com o INSS?
Eu trago aqui uma experiência que tive no ano passado enquanto secretário da Ação Social. Então, o Bolsa Família tem alguns requisitos que eles estão condicionados à questão de vulnerabilidade social. A partir do momento que você abre uma empresa, um MEI, busca a regularidade da sua profissão, tem que observar a respeito da renda. Então é importante que busque a Secretaria de Ação Social e Habitação através do CRAS, principalmente, um assistente social, para que automaticamente você, que exerce a profissão de empregada doméstica, de faxineira, não perca o seu Bolsa Família buscando a sua regularidade. Então tem que tomar um cuidado a respeito da sua renda. Então essa é a primeira informação. A segunda informação é buscar a regularidade e hoje não contribui ao INSS, há duas orientações. Você, se formalizando como MEI, automaticamente vai contribuir com aqueles R$55 ao INSS, ou talvez a buscar aí aquela guia de contribuinte autônomo, só que esse valor é 11% em cima do salário mínimo nacional.
O que acaba bem interessante, pesando. Né? É bem interessante. E aqui ela fez a correção. Não, por isso que eu até me surpreendi. É 3 vezes por semana e não por dia.
Exato. Até eu ia comentar contigo se é 3 vezes na que... semana na mesma residência, acaba criando
o vínculo.
O vínculo empregatício. Então, é buscar orientações junto ao Cine FGTAS.
A gente sabe que hoje as faxineiras têm algumas que estão realmente trabalhando, às vezes, 3 vezes mesmo por dia. Mas, nesse caso, é 3 vezes por semana. Bom dia. Procuro o sítio para trabalhar. Lido com tudo. Pessoal, já aproveitando aqui para pedir uma oportunidade de trabalho também. Então, a gente vai colocar aí essa solicitação nos nossos espaços reservados para oportunidades de emprego. Mas, secretário, então fica o alerta. Qualquer dúvida, o pessoal pode procurar. É bem interessante essa questão desse prazo para regularização, né, secretário?
Ele é muito importante, Paulo, porque posterior a este prazo, somente com orientações da Receita Federal a respeito disso, né, que a gente vai poder buscar. Então, vamos buscar as orientações. Você que tem alguma dúvida a respeito da regularidade do seu MEI, por menor que ela seja, busque as orientações da Sala do Empreendedor através do telefone 3358-9130. Ou mesmo, se dirija até a Prefeitura Municipal, tomando todos os cuidados necessários da Covid-19, para que a gente possa lhe atender ali ao lado da Secretaria da Agricultura. Então, a Sala do Empreendedor está ali com atendimento. E também há, nesse mesmo contato, o WhatsApp da Secretaria de Desenvolvimento através do 3358-9130. E esses programas, que agora trazendo esse dado para ti aqui, fazendo esse cálculo com os dados atualizados, Paulo, ele me deixa muito feliz e muito com a certeza de que muito está sendo feito e muito pode se fazer para que a gente possa falar firmemente em retomada econômica, mas também criar um cenário propício para isso, que a Sala do Empreendedor tenha um papel efetivo nessa retomada e que possa atender e desburocratizar o processo. O que é essa palavra tão comprida e tão feia, né, Paulo? Desburocratizar é facilitar a vida das pessoas. Então, para você que quer empreender, que tem uma ideia da abertura de negócio, nós estamos para ajudar você com informações necessárias. Nós temos alguns programas aqui que eu cito rapidamente, o próprio Lagoa Sem Juro, o próprio PEP, que são capacitações. O Lagoa Sem Juro é acesso a crédito. Então, para que a gente possa criar um cenário aí e fomentar iniciativas de crescimento da nossa cidade. É claro, Paulo, há sempre espaço para melhora, mas nós queremos, nós podemos e vamos fazer mais, com certeza.
Obrigado e bom trabalho, secretário Lucas. Muito
obrigado, Paulo. Um grande abraço a todos os ouvintes e um abraço para a Dona Edeusa, que faz o melhor chá da tua rádio, Cacique.
Tá bom, obrigado, secretário do Desenvolvimento Econômico, Lucas Mota, participando nesta manhã para falar sobre essa questão da Receita Federal estar prorrogando o prazo para a regularização dos MEIs. Agora, 8h47, voltamos já.
Dubai Brasileira, Colinas de Camboriú. Adquira já o seu terreno na Dubai Brasileira, Colinas de Camboriú, Santa Catarina. Qualidade em Bralote. Maiores informações com o corretor Vitor Freitas, pelo fone 999-89-9678.
Hora certa. 8 horas.